Professor Alisson, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Chovendo aí na região de Curitiba, professor?
Ainda não, ventando bastante, já deu uma esfriada e logo a chuva chega. Precisamos bastante aqui no Paraná.
É, a situação do Paraná em termos, né, de falta de água é a mesma que aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente estava compartilhando as mesmas escassez e tomara que venha chuva, né, professor?
Tomara que venha e que venha bastante.
Isso aí, nós aqui, graças a Deus, já fazem alguns dias desde segunda-feira. Professor, já que a água é o nosso assunto, né, o Brasil perdeu 15% dos seus recursos hídricos em 30 anos. É uma perda de quase o dobro da superfície de água de todo o Nordeste. Esse dado foi mapeado, né, apresentado recentemente agora no mês de agosto e ele impressiona. O senhor poderia fazer uma análise sobre o que isso representa?
Vamos lá. O grupo Map Biomas, ele é um grupo excelente com pesquisadores sérios de primeira linha. E esse dado, certamente, é um dado real e muito bem trabalhado. Mas as consequências desses dados é que a gente pode analisar de uma forma mais interessante, né? Porque falta apresentar alguns dados históricos, sem o qual esse 15% fica descaracterizado. Como desde a década de 90, a população brasileira saiu de 150 milhões para 211 milhões de habitantes. É um aumento de 40% na população. E é claro, a população precisa de coisas simples do dia a dia, como comida, bebida, deslocamento, habitação, lazer. E tudo isso consome recursos. No mínimo, é simplista a gente colocar o dado de perda de 15% do recurso hídrico sem colocar um contexto histórico, né? Então, a gente precisa avaliar isso também e é claro, é triste, é lamentável, mas era, de certa forma, esperado até que isso acontecesse.
Certo. Essa análise, ela é muito mais profunda e ela tem uma série de olhares, né, professor? O senhor traz um deles aqui, o dado nu, cru, é esse de 15%, mas as repercussões começam a aparecer. Esse levantamento também mostrou que em 91, a superfície hídrica do país era de 19 milhões de hectares, isso em 91. Já em 2020, essa área foi reduzida para 16,6 milhões de hectares. É uma redução equivalente a mais de uma vez e meia a superfície de água de toda a região Nordeste no ano de 2020. Essa falta, professor, essa escassez, ela tem impactos, obviamente, na agricultura, mas onde mais, professor? Que mais a gente pode pensar quando a gente está falando numa redução, né, de redução hídrica de país?
Isso tem impacto na flora, na fauna, tem impacto nas chuvas. Eu vou dizer assim, é claro, você tem uma série de fatores que influenciam e as consequências acabam aparecendo. Mas a gente teve nesse período um aumento muito grande de consumo e em paralelo um aumento também nos terrenos de invasão, no assoreamento dos rios, no desmatamento e o próprio aquecimento global que tem mudado o regime de chuvas. Tudo isso acaba influenciando para que a gente chegue nesse cenário que não é legal para a gente trabalhar, nem é sustentável para o nosso futuro.
Alisson, você mencionou sobre a questão, né, do aumento de população e, obviamente, o consequente aumento de consumo de água em função de que temos mais pessoas. Mas esse mesmo estudo também, ele apontou um dado que acende uma luz amarela de alerta, que é a questão de onde se encontra as maiores reduções, né, de superfície de água, é próximo a fronteiras agrícolas. Mais uma vez, a questão da agricultura. E o estudo sugere, né, que este aumento do consumo tem sido também em função do represamento nessas fazendas com o fim agrícola, e aí acaba que essa água ela fica para um determinado uso, né? Restrito a um determinado uso. A agricultura, de verdade, é o vilão?
Eu não vou dizer que é o vilão. A agricultura do país precisa produzir. Mas, por outro lado, 70% da água consumida no país é para irrigação e 10% é para consumo animal. Isso vem de um dado histórico, né? Desde a década de 90, que é quando inicia esse estudo, o governo Collor faz a abertura do país, facilita o comércio exterior e a gente consegue fazer sem burocracia ou com menos burocracia a exportação de agricultura e pecuária, né? Nós hoje somos um dos maiores exportadores de soja, gado, frango, porco, tudo que é relativo ao campo, o Brasil exporta bastante. E é claro, isso vem a um preço de consumo de água. Agora, eu não posso colocar a agricultura e a pecuária como vilões quando a gente precisa desse recurso também. A questão é a gente trabalhar o desenvolvimento agrícola e pecuário de forma a agredir menos o meio ambiente. Uhum. Na minha concepção, é impossível não haver um dano, mas a gente tem que trabalhar para haver uma redução desse impacto.
Claro, um dos dados, né, que a gente, todo mundo já sabe, mesmo uma pessoa que não é muito acostumada a se inteirar de assuntos de ecologia, de sustentabilidade, é um senso comum de que quando a gente usa um recurso indiscriminadamente, como é o caso da água, né, de uma maneira antiga, antiquada, fazendo do mesmo jeito como se fazia quando se tinha bem menos população, o modelo de agricultura, por exemplo, a gente muitas vezes acaba impactando todo o ecossistema, por exemplo, trazendo mudanças climáticas, aquecimento, mudança da temperatura e etc. O que é uma, digamos assim, um círculo vicioso, né, professor? Acaba que cada vez vai ter menos, vai ter menos, vai ter menos. E aí interfere num ponto que está no imaginário coletivo de que a água é um bem infinito. Não é verdade, né, professor?
Beverly, que frase sensacional, sua análise é perfeita. Está no nosso imaginário popular brasileiro. O Brasil é um país onde você tem uma abundância de rios, você tem uma abundância do recurso hídrico e fica na nossa imaginação de que esse recurso não acaba. E devido às crises hídricas que nós temos enfrentado nos últimos anos, é uma postura que tem que mudar, né? Então, o que eu falo é, se a agricultura não é o vilão e o consumo de água na agricultura e na pecuária, por exemplo, ele é necessário, então que seja feito com um manejo adequado e com redução de desperdício. Então a gente faz aquelas tubulações de captação de água em rio. Quanto da água não é perdida? Qual é a eficiência disso? A tubulação vem pingando de qualquer jeito, com vazamento, lá de cima do rio até o local do uso, aí chega no tanque do agricultor, ela fica aberta, evaporando, mais perda. Então, tudo isso são medidas simples de redução de desperdício que ao final faz bastante diferença.
Claro, uma outra coisa importante, professor, nós estamos vivendo, enquanto planeta, fenômenos climáticos, né, dos efeitos do clima, entre eles, por exemplo, uma seca extrema ou depois inundações, é o que a gente tem visto, né, muito com frequência, ou falta ou excesso, e ambos são nocivos, mesmo quando há inundações, quando há uma chuva muito expressiva, fora do tempo ou com volumes expressivos, também não é positivo, né?
Isso, exatamente. Infelizmente, com os fenômenos de aquecimento global que a gente tem enfrentado, o esperado é que a gente tenha cada vez mais eventos extremos, sejam eventos de chuva, tempestade, enchentes ou eventos de seca, e que a gente tem que se preparar para isso no futuro, com medidas de manejo mais adequadas.
Professor, o MAP Biomas, que é esse estudo que nós estamos aqui apresentando e que revelou esse dado impressionante sobre, né, a redução dos recursos hídricos no Brasil, os especialistas que trabalharam nesses dados, eles apontaram que as mudanças no uso e cobertura da terra, a construção de barragens hidrelétricas, e é aqui que eu quero concentrar o esforço, mas vou dizer outras coisas também, além da poluição e uso excessivo de recursos hídricos para a produção de bens e serviços, alteraram a qualidade e a disponibilidade de água em todos os biomas. Esse é o resultado assim, mais macro do estudo. Voltando aonde eu quero focar, que é na construção de barragens e de hidrelétricas, mais uma vez coloca em xeque mate a questão das energias renováveis. Quais a sua visão sobre isso?
Eu tenho uma visão de que é necessário construir hidrelétricas meramente porque a população precisa de energia. E quando a gente observa sobre as formas de energia que a gente pode ter que não seja hidrelétrica, a primeira são as alternativas. Vamos ter então usinas eólicas e solares. Ora, o preço das duas é bem mais caro do que o preço da geração hidrelétrica. Então a gente pode ter, o Brasil é um país espetacular no potencial de geração tanto solar como eólica. mas a gente está disposto a pagar o preço num aumento de conta de energia elétrica? Porque vai ser um aumento considerável se a gente investe cada vez mais no aumento dessas energias. E outro lado, o pior dos mundos, é a gente reativar as térmicas, em que são formas de energia mais caras do que a hidrelétrica e mais poluentes. Na minha concepção, as usinas recentes, que foram muito criticadas, a do Rio Madeira e do Rio Xingu, que são usinas com menos reservatório, usinas a fio d'água, elas são uma alternativa muito boa. Agora, não foi o que a população, de uma forma geral, entendeu.
Professor, uma última questão ainda sobre esse tema, aproveitando seu conhecimento, é de que, já que esse estudo mostrou, né, uma redução dos recursos hídricos do Brasil, todos os biomas foram afetados, ponto. Todos os biomas perderam parte de seus recursos, né, nesse período que foi analisado. Mas o pior, né, foi no Pantanal, o bioma Pantanal, que abriga o estado ali com a maior perda absoluta proporcional de superfície de água na série histórica de 35 anos, analisada pela equipe do MAP Biomas. O Mato Grosso do Sul teve uma redução de 57%. Aí vem mais uma vez o nosso inconsciente coletivo, né, professor, de achar que isso é um problema daquele bioma. E aí a gente esquece a ideia de ecossistema no qual todos os biomas estão interligados. Quais, professor, as possíveis repercussões quando, mesmo reconhecendo que um dos biomas foi mais afetado, para o ecossistema?
Olha, ecossistema é uma coisa muito complexa. Eu estava vendo ontem o resultado de um trabalho de uma pesquisadora sobre o queixada, é uma espécie brasileira de javali. E quando o queixada encontra o local adequado para viver, para ter o seu habitat, ele facilita o desenvolvimento de todas as espécies e de plantas que ele espalha sementes quando sacode as árvores. Então, a análise de um bioma, ela é extremamente complexa e esse bioma, normalmente, ele não influencia sozinho. Então, é claro, a perda de água, ela é um assunto alarmante e deve ser abordada cada vez mais quando a gente fala, mas em especial quando a gente observa um estado como o Mato Grosso do Sul que teve tanta perda de água. As razões para isso devem ser abordadas e haver tentativas de reduzir esse impacto.
O Brasil abriga 12% das reservas de água doce de todo o planeta, 53% dos recursos hídricos da América do Sul. São 83 rios fronteiriços e transfronteiriços no país, assim como bacias hidrográficas e aquíferas, o que faz a gente pensar ainda mais em ecossistema em termos planetários, né, professor? Então, para a gente fechar essa entrevista, eu queria lhe perguntar, assim, a gente falou muito do problema, tentar entender o cenário. Quais são as possíveis soluções, professor?
Nossa, eu adoro esse assunto de solução. É assim, olha, no macro, a gente tem que cada poder, o executivo, o judiciário e o legislativo, cumpra o seu papel, né? O governo federal, através do IBAMA, precisa ter um aumento na fiscalização e multa aos infratores da legislação ambiental. O legislativo pode tomar algumas medidas interessantes, como, por exemplo, o incentivo ao produtor que respeita as leis. Ele tem que ser premiado por sua boa conduta, né? Aqui no Brasil a gente tem o hábito de que o infrator ele é punido, mas quem respeita a lei não é incentivado. O cara não ganha nada por respeitar a lei. Para as prefeituras e o judiciário tem que parar de anular as multas por qualquer motivo, né? O infrator precisa ser punido na forma adequada. Nas prefeituras e estados tem que fazer cumprir os seus marcos de saneamento e parar de poluir esses rios com os esgotos que não são tratados adequadamente. Também parar de autorizar construções em área de preservação através de ter seus planos diretores aprovados. E no micro, o cidadão adotar práticas de vida sustentáveis, que eventualmente são mais caras, né? Então, o cidadão que pode adote essas práticas, mas garante um futuro para as próximas gerações. Por exemplo, consumir produtos com selos de sustentabilidade, como o da Rainforest Alliance, que garante práticas de agricultura sustentável. E isso que eu nem falei de transporte público, bicicleta, Mas se a gente reduziu o desperdício de água e energia elétrica, já é bastante significativo.
Professor Alisson, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Portas abertas sempre para suas análises. Um forte abraço.
Muito obrigado, Beverly. Foi um prazer.